mate. Don't just stand there. Get on board. Off we go.
All aboard, cowboy.
Olha o marujo.
Marujo, sabujo, porque é que és tão sujo? Marujo, sabujo, porque é que és tão...
Hi, guys. Olá, tudo bem? Não me esqueci de vocês. Logo estou na terceira semana. Falhar, nem pensar nisso. Um gajo comprometeu-se. E estamos aqui... com base no compromisso. E eu levo os compromissos muito a sério. Sou daquele tipo de pessoas que a minha palavra vale um balúrdio. Que é uma cena de velho. Acho que as pessoas mais velhas é que gostam de se orgulhar disso. Que, pá, a minha palavra é sagrada. Portanto, se eu disse que ia, eu apareço lá. Não te... E é isso. Hoje é um episódio... Sabe aqueles episódios... 5, tipo quando havia o GQS 3.5 com cenas diferentes. Hoje é um episódio 5. Um episódio Marujo 5. Porque, calma, eu recebi já vários áudios. Vários, pá, quando eu digo vários, não imaginem 40. Imaginem 12. E pronto, já recebi áudios de raiva que foi fixe sem ter que fazer stories. Mas ainda quero mais. Mas não fiz a raiva para já porque quero fazer com um convidado específico e como isto é semana da Páscoa, o pessoal dá-se mais à larga, tem coisas para fazer mais, nomeadamente, familiares e pronto, e não dava jeito nenhum nem outro gravar e está combinado para a semana, portanto para a semana vamos ter aí um marujo normal, o de hoje é 1.5 e tem a ver com a família, lá está. O meu irmão teve cá esta semana toda, em Lisboa, férias da Páscoa. Ele é um rapaz de Porto Mós, portanto, com o meu background, não é super rural, mas é ser cidadino. Vamos lá pôr os pontos no cruz. E pronto, e teve aí, fomos passear, fomos ao Arco do Cego, que é tipo os sítios que eu sei em Lisboa para levar uma criança, enfim. Podia ter feito um melhor plano, mas pronto, fomos ao Arco do Cego, tivemos andado aí a passear, andámos aí a passear, ou whatever, e depois ele estava cá em casa e decidimos gravar, mas estávamos no chilling, a ver as nossas cenas, e depois mudámos o chip para gravar e realmente já éramos duas pessoas diferentes, mas depois isso foi-se dissipando, como é sempre, e foi giro, pá. Eu fiquei aqui numa dúvida ética, existencial e moral se era lançava isto ou não, porque afinal ele é meu irmão, muito meu amigo, gosto muito dele, mas tem 14 anos, vai fazer 15. Até que ponto é que é justo eu para já estar a capitalizar de certa maneira uma pessoa que eu curto que é o meu irmão, mas que é um menor de idade, e depois, pá, eu com 14 anos não é... Não, eu podia ter duas ou três certezas, mas hoje tenho a certeza que essas duas ou três estavam erradas. E pode ser chato porque faz-me confusão, tipo os putos com o The Voice Kids, cheios de moral, e depois crescem e tornam-se totalmente drogados. E fiquei a pensar nisso, pá, será que isto é fixe para o meu irmão? É fixe, pá, a conversa foi fixe, nós gostamos de passar tempo um com o outro, mas isto é bacana para ele? Daqui a 7 anos... ele está na faculdade, porque chumbou boedas. Não, pá, daqui a 3 ou 4 anos ele entra para a faculdade, vai um daqueles amigos mais rádios, então tu apareces neste podcast a dizer isto, não sei, e depois, não é, pode-lhe estragar uma data de experiências, mas acho que não, quero acreditar que não, porque ele, pá, ele tem cabeça, mais cabeça do que eu tinha, é delegado de turma, é, pá, pronto, acho que está... E também é de outra geração, já estão preparados para isto. Eu acho que sou da última geração que cresceu sem estar em vídeo e em posts. A minha mãe, por exemplo, no Facebook vai de férias agora mais com ele, que eu, pronto, não vou sempre com eles, e põe as nossas férias, e ele aparece muito. E em vídeos e etc. Acho que os posts também já estão mais habituados e vão ser mais perdulários uns com os outros. É pá, olha, foi, então, claro que fiz aquele TikTok, meu. com 12 anos, o que é que querias? Era, nós, pá, nós, nenhum de nós se lembra da nossa passe do i5 e os que se lembram foi para apagar, porque era o que era. E pronto, pá, hoje demorou mais a sair, para quem é mais atento. Pá, porque eu tive aqui numa zaragata com a net, meu, que eu nem sei se já resolvi, mas acho que já. E digo já a minha teoria. Eu o último episódio, tive que fazer upload 3 vezes, porque das duas deu erro, porque a net estava lenta demais. E é desde que se mudaram para cá os americanos. E eu acho que eles nos andavam a roubar a net, mas eu hoje tive a tarde toda, praticamente toda, a tratar disso. Mudei passe, mudei router, mudei nome, pus asteriscos, fiz tudo. E acho que agora, e pus o extensor de rede, ou que é, como é que se chama, aquele TP-Link que pus noutro sítio, para mais longe deles, e agora acho que a net está fixe. E isto, lembra-me, uma coisa que eu tinha aqui para vos contar, que eu não sabia se ia contar neste ou no próximo, que é, qual é que é os anúncios que aparecem no vosso YouTube? Que aquilo é por algoritmo, não é? Tem a ver com o que uma pessoa consome no YouTube. E anda-me a aparecer um anúncio que é o Expat Funeral Plans. Que basicamente é, aquilo, o anúncio assume que eu sou estrangeiro, acho que até assume que eu sou inglês, mas acho que é estrangeiro, vá. E diz-me, pá, és inglês, estás a viver noutro país, não te preocupes, nós planeamos o teu funeral. Aparece-me esse anúncio, que é, pá, já é bué de estranho, um anúncio deste estar no YouTube, uma pessoa não vai propriamente ao YouTube ver. Quer dizer, eu, pela minha pesquisa, o que é que será que eles pensam? Que eu sou um estrangeiro às portas da morte, eu às vezes pesquiso bué de coisas, pois realmente, de hipocondria, mas... E é isso, não sei se já vos apareceu esse anúncio de, pronto, nós planeamos o teu funeral, curta aí à vontade a tua estadia no estrangeiro, que nós cá no UK, ou no Nevada, não sei, tratamos do teu funeral. E depois, hoje deu-se o clique, que faz foi uma cena detetive da minha parte, que foi, pá, este anúncio aparecer-me é estranho. Está bem que as minhas pesquisas são um bocado descabidas, mas este anúncio é estranho. E pensei, será que uma vez que eu desconfio em que os American boys and girls estão a roubar net, e eles, se calhar, aquilo algoritmo, ou então como pesquisam muito tudo em inglês sobre a terra deles, lá em Washington, ou sei lá qual, o algoritmo percebe, ah, estes gajos são estrangeiros, estão cá fora. E manda, e eu comecei realmente a receber esses anúncios a partir do momento em que eles se mudaram. Portanto, já chupem, já não têm a minha net. E era isto, não sei, queria partilhar esta história, não sei que anúncios é que recebem, também pode ser giro. E, ah pá, não tenho mais nada. Eu tenho uma coisa que é, pronto, é só um apontamento, que fui à Figueira da Foz com a Rita este fim de semana e passámos num sítio que eu acho que era perto de Torres Vedras, e aquilo estava lá um não é um mupi, um placar, uma cena grande na estrada, como é que se chama? Um daqueles anúncios grandes da Escola de Torres Vedras, Escola Profissional de Torres Vedras, e o slogan daquilo era Escola de Torres Vedras a 30 minutos de Lisboa. Pronto, era isto. Achei graça, pá. Não sei se a escola é boa ou é má, não faço ideia, mas o slogan ser aquele é bué da estranho. Podia ser tipo, a nossa média foi 17. Formamos os melhores barmans. Sei lá, não sei do que é a escola, também não fui pesquisar. Mas o slogan ser a 30 minutos de Lisboa, não sei, fez-me rir. Pronto, foi uma conversa, não houve áudios. Eu pensei, será que passa já alguns da raiva aqui? Não. A raiva é para outra pessoa. A raiva. Não sei se isto fica com os sons coisas. Eu acho que o som também está a ficar. Fiz aqui qualquer merda, sem querer. E é isto. Continuem a mandar áudios de raiva, faz favor. Se quiserem, se sentirem confortáveis, é sempre anónimo, já sabem. O episódio sairá sempre às quintas. E pronto, foi uma conversa tranquila, fomos falando. E estamos aí. Muito obrigado por seguirem comigo nesta navegada dentro deste barco que é remos às vezes, outras vezes é a vela e outras vezes naufraga. Até já. Ele é um marulho. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um episódio especial do Marujo. Hoje tenho comigo um convidado.
Não é melhor...
Olá, tudo bem?
Pois.
Então?
Não é melhor fazermos isto outra vez porque não sabia que era para eu...
O quê?
Falar.
Estás bem? Estamos um bocado longe um do outro, mas estás a ouvir-me bem, certo?
Estou.
Queres-te apresentar?
Eu sou o Luís Durão, né?
Olá, Luís.
Tudo bem?
Está tudo. Estás nervoso a fazer isto?
Eu
estou, eu fico sempre.
Mas eu estou um bocado, sim.
É, portanto, podes estar na boa. Sentes que tens de te autocensurar? Ou não?
Para.
Para falar aqui, uma vez que, sei lá, pessoas podem estar a ouvir e depois sentes-te mal com o que dizes ou não queres
não sei,
dizer
não,
merda.
Não sei o que é que vamos dizer, né?
Yeah, nem eu, lá está. Eu não me...
Porque não temos tema.
Exatamente, não há uma preparação. Desde já, convém dizer a todos os ouvintes, os que já mandaram áudios de raiva, o episódio vai sair para a semana, tudo tranquilo. E continuem a mandar, porque eu já tenho fixe, mas eu quero sempre mais. Não sei se tu também és assim, Luís.
É para eu mandar também?
Se quiseres. Há alguma coisa que te enraivesse?
Não.
Ou tens alguma história de raiva?
Eu acho que não, por acaso.
Há boas cenas que me metem raiva.
Ah, a mim também, mas não tenho nenhuma história um bocado particular por raiva.
Não?
Não. Que tipo que eu me lembro?
Já andaste à porrada alguma vez?
Ah, já devo ter andado à porrada, mas nada tipo...
Ei, se andasse lembravas-te, não é? Devo ter andado.
Pois eu acho que não, não sei.
Ok.
Acho que não.
Eu já levei.
Só. E deste?
Não. Uma vez dei uma chapada a um amigo meu, é verdade, tipo ao Will Smith mesmo.
Mas ele, tipo, por raiva ou foi tipo...
Por raiva, yeah. Ele estava-me a irritar, bué. Ele, coitado, ele é que foi mesmo ao Will Smith no sentido em que ele não estava à espera que aquilo acontecesse.
Mas e reagiu tipo Chris Rock ou veio atrás de ti?
Não, depois tentou responder, mas eu fugi, escondi-me.
Boa. Tinhas que idade?
20.
Pois.
E ele estava em minha casa e estava, não sei, ele estava a ser bué da chato, a falar bué. E eu sei que ele estava a fumar. E tipo, estava a falar bué. E eu já estava tão irritado a ouvir. Ele estava a falar há uma hora e estava a fumar. E de repente cai tipo uma mini... tu sabes quando no tabaco fica aquela cena da cinza? Tipo, cai uma mini cinza,
yeah, sim, sim.
Para a carpete. E eu levanto-me e dou-lhe uma chapada. Nem eu próprio tive controle sobre...
Mas epá, tipo, estavas a planear dar a chapada?
Não, estava só... Estava já tão farto de ouvir e tão irritado que de repente... Tal, dou-lhe... Opa, e pronto, não sou...
Yeah.
Pá, eu e acho o gajo que... era forte, pá, era bicho.
Tipo, então...
Matava-me, se ele quisesse, matava-me.
Pronto, ok. Mas eu acho que nunca andei à porrada.
E ainda bem, porque acho que não é saudável.
Pensei, pá, não sei. Não sei se é uma experiência que te ensina muito.
Nada. Acho que ensina-te a não querer estar nessa posição outra vez. Portanto, se nunca tiveste, já está. Pronto, é ótimo.
Mas imagina, não há nenhuma cena, nenhuma circunstância em que tu penses, quero é andar à porrada, ou há.
Eu não, mas eu tenho amigos que o é da vez saiu à noite para ir andar à porrada, por exemplo.
Pronto, mas o que é que se diz a isso?
Pá, não sei, eventualmente todos cresceram, mas eram amigos que eram fortes, queriam provar alguma coisa, estás a ver? Eram fortes fisicamente e queriam...
E porquê é que achas que queriam provar alguma coisa?
Pá, não sei, às vezes imagina, um gajo, eu não estou a justificar, que eu acho sempre... Aliás, sempre fui...
Anti-porrada.
Sim, anti-porrada e até bué da...
Calmo.
Sim, não, mas estou a dizer com eles, até era um bocado mau para eles a dizer, pá, não vou sair contigo, estás a ver? Mas mesmo amigos, a sério, bons amigos, quer dizer, pá, não, tu és um otário quando fazes isso. Mas lá está, eu nunca vou poder pôr-me na posição deles porque eu nunca fui forte fisicamente, nunca fui um bicho.
Sim, mas eles, tipo, achavam bacana. Andar
isso,
à porrada,
yeah,
e, tipo, aí eu sou ainda bacana porque
é isso, porque lá está, eu acredito que seja um tipo de personalidade. Porque quando tu és bicho e puxas bué de peso no ginásio e essas cenas, se calhar, tipo, a porrada deve ser o culminar disso. Aí eu trabalhei
tipo,
bué durante
o teste,
yeah, e agora
estudaste
vou
bué e depois vais dar porrada.
Portanto, Portanto, yeah, eu acredito que seja um tipo de personalidade, mas eventualmente todos cresceram e hoje em dia muitos são pais e pronto.
E dão porrada nos filhos.
Era isso que eu ia dizer. E já só descarregam nos filhos. Não, são todos ótimos pais, por acaso. Em mulheres, por acaso, amigas. Nunca tive assim amigas fighter. Mas também nenhuma delas praticava. Às vezes é pessoal que pratica desportos de combate também, não é?
Yeah. Eu tenho uma colega que pratica boxe.
E ela já andou à porrada alguma vez?
Epá, não sei, eu não me dou muito bem com ela, mas eu sei que ela pratica boxe.
Ok. Nunca houve uma situação de stress na escola?
Já deve ter havido, mas acho que nunca envolveu, tipo, nem a mim nem aos meus amigos mais próximos.
Nunca tiveste de separar ninguém?
Não, e também nunca precisei de ser separado.
Ok, boa.
Tu já tentaste separar alguém?
Já me meti, sim, já me meti a separar amigos.
E eras aquele gajo, tipo, quando havia porrada, aí não admiti, aí chamo-te.
Aí não.
Eras esse gajo.
Só se fosse um ambiente controlado, meio de. Lá está, com a tua idade, convém apresentar-te, não é?
Eu já disse, sou Luís Verão.
15 anos.
Que...
Cor favorita, signo. Essas cenas.
Eu não sou um signo, por acaso.
Eu não sei também. Ah.
Eu acho que é touro, mas não tenho a certeza. É 28 de Abril.
Pois, eu não sei também os signos.
Eu não sei se é touro ou.
Eu não sabia o meu signo até há pouco tempo.
Que é qual? É balança. Balança.
Yeah. Mas vou sabendo e depois esqueço-me qual é que sou, tenho de ir ver.
Eu só sei que o teu é balança porque no quarto do pai tem lá o quadro com o signo deles.
Ah, é? Yeah. Nunca reparei.
Tem da mãe, que é aquário, pelo menos tem uma cena
com um quadro, com um aquário e com...
Juro-te, e no outro lado tem um quadro, juro-te.
A sério? Mas bordado ou não? Daquele ponto
acho
cruz?
Sim, yeah, acho que é ponto cruz. Deve ter sido a avó a fazer.
Yeah. Pá, o ponto cruz é uma coisa que vamos perder ou não? Ou alguém que faça dos nossos...
A Ana tentou fazer.
E ainda faz?
Não.
A Ana, que é a nossa irmã.
Sim.
Já agora convém dizer que a nossa família é gigante.
Já, yeah, temos pai 20 primos.
Mais?
Sim, mas é 20. Vamos dizer, 25.
Já, yeah, eu diria quase mais para os 30 do que para os 20. Já, yeah, ponto cruz.
Somos mesmo bués. Parecemos uma ninhada de cães. Já.
Yeah. E estamos sempre muito juntos. Eu já nem Sim. tanto, não é? Infelizmente.
Tu és um bocado... antissocial no que toca à família.
Achas que eu sou antissocial ou achas que eu por motivos profissionais muitas das vezes não consigo comparecer em eventos?
Mas eu acho que quando tu vais tipo às festas da família brilhas.
Achas?
Sei, vou dar aqui a minha opinião.
Não brilho, pá, mas bebo bem, isso é Sim. verdade. Mas também eu não sou o único.
Mas nem és o mais bêbado lá.
Ah, pois não. Ah, nem de
não,
perto.
Não, estás no top 5.
Pois não, ainda não. Gostava, estou a trabalhar para isso. Não.
Porra.
Mas, e é uma coisa... Yeah, sim, eu estava, ia dizer, mas eu não sei se é má onda. Mas
ia dizer nomes, não é?
Sim, ia dizer nomes. Yeah,
eu também ia perguntar quem é que achavas que era o mais bêbado.
É má onda, e também não interessa.
Ou seja, devem estar a ouvir.
Não, mas imagina, só ia ser prejudicial para as pessoas, porque quem está a ouvir, que não conhece a família, diz, ouve um nome e pensa, ok.
É só
e a
um
pessoa
bêbado.
Que ouvir fica um bocado triste, não é? Ou orgulhosa, dependendo.
Tipo, yeah. Mas sim. Cena. Achas que alguém na família que anda. Ia para a noite a andar porrada?
Ah pá, excelente pergunta. Eu acho que, por acaso, há membros da nossa família que são bichos.
Quase todos os tios.
Yeah, mas normalmente são pacíficos. Eu não os conheci jovens, né?
Pois, já. Yeah.
E acredito que em jovens há aquela vontade de
mandar
se provar,
os jardins,
né?
Yeah.
Mas, é pá, diria que não. Não vou estar a dizer nomes, mas tenho ideia de um ou dois poderem ser assim mais...
Eu também acho
mais
que sei
quem
é que está a falar, mas...
Mas já, também, mas é estranho, estamos aqui a fazer esta caixa. É.
E nem devíamos estar a falar da família, porque isto deve ser um bocado awkward. Estou a pensar, ei, quem será? Mas tipo, quem é da família se calhar percebe, mas...
Pois é isso. Eu não sei, é pá, por acaso, eu sinto sempre bem dificuldade em explicar a nossa família a amigos.
Já, eu também, porque os meus amigos têm tipo 3 primos. Eu, quando vou falar dos meus primos, não sei o quê, fui fazer isto com o meu primo. Eles dizem, o Bernardo, o Tomás e assim, yeah. Não, outro.
Yeah,
porque yeah. São tipo 39.
Yeah, yeah. Nunca acabam. E ainda por cima há uma data de primos afastados com quem nos damos bem também.
Não, só
e aparecem, pelo menos as gêmeas que vêm cá a Lisboa, não é?
Ah, mas e o farmácia?
Sim, yeah, exatamente. Pronto, e tenho dificuldade em explicar que como somos muitos, pá, é bué da provável alguém fazer anos todas
no
as semanas
dia,
praticamente.
Yeah.
Ou...
Às vezes deve parecer tipo uma desculpa. Imagina, yeah. Pedem para sair, não, o meu primo faz antes. Só que é sempre a mesma, todos os meses, todas as semanas.
Exatamente, e é o que aconteceu uma vez isso, pá, o meu primo faz antes, o meu tio faz antes, a minha tia faz, pá, Oh Pedro, já estás a inventar. Epá, não, a minha família é mesmo giga.
E a cena é que, mas isso às vezes é bom, porque imagino não te apetece ir, podes usar essa cena tipo.
Yeah. E sabes que é fixe?
E é verdadeiro.
E exatamente, como eu tenho bem problemas em mentir, assim nunca tenho peso de consciência, porque realmente está sempre alguém a fazer anos. E se não, outra cena. Se não for anos, há um evento normalmente católico, tipo carisma, comunhão, primeira profissão.
E mesmo de... tipo almoço em casa da avó. E
Exatamente.
Por isso, sempre há uma cena, podes sempre usar isso.
É muito raro, aliás, não há um fim de semana que a família não se junte praticamente toda.
Quer dizer, depende.
Quer dizer, no Covid, claro, não se juntava. Acho eu.
Às vezes juntávamos, mas era muito mais raro. Tipo, a gente faz uma cena semanal, no Covid fazíamos tipo uma vez por mês. Estou a dizer muitos tipos.
Não sei, eu só reparo depois ao ouvir. Eu também gaguejo, bué. E depois quando ouço, penso. Quando estou a ouvir para lançar, penso, vou apagar tudo. E ponho lá mesmo a cena do delete. E depois penso, vá, desta vez tens de fazer as coisas.
Mas apagar a conversa toda?
Tudo.
Porquê?
Aliás, eu tenho uma ideia e eu hei de fazer isso. Que é, porquê? Porque odeio, fico a ouvir-me e fico a pensar, pá, eu sou um otário.
Já uma vez gravaste uma cena, tipo, seja um podcast, seja música ou assim, e não estava a gravar?
Já.
Isso deve ser bué de irritante, ou não?
Bué da vez. Epá, eu curto bué quando isso acontece, na verdade. Porque a mim parece que alivia. Não sei explicar. Ou seja, parece que é. Estão-me a dar uma segunda oportunidade para ser melhor.
Mas às vezes, tipo, imagina, às vezes estou a gravar uma cena na guitarra, tento bué vezes acertar a cena, quando finalmente acerto, não está a gravar.
Ok.
E depois para voltar, isso irrita bué.
Olha, por acaso, não tenho aqui preparado, mas vou se permitires, vou por uma peça tua que começaste a tocar guitarra há muito pouco tempo e estás a tocar, bué. Para os meus parabéns.
Mas vais meter qual?
Não sei, posso pôr um qualquer que mandas no WhatsApp. Mas agora não tenho aqui preparado, não consigo pôr.
Se quiseres eu já toco no fim.
É lá, estamos aqui estrela. Está bem,
claro.
Pode ser.
Então vai ter ao mesmo, parece, igual.
Está bem, por acaso não sei como é que é de captar o som, mas vou tentar.
Isso é no boa, depois logo se vê.
Há bocado estavas a falar de qualquer coisa que me trouxe um assunto e agora perdi o assunto. Não sei.
Era o quê? Da família?
Não me vou lembrar.
Bêbados na noite, a andar porrada.
Não, foi já depois. Foi mesmo agora e eu estou bem esquecido.
Foi.
Porque nós ontem fomos passear. É verdade, estás cá em Lisboa agora esta semana.
Sim, já.
E ontem fomos dar uma volta. Gostaste da volta que nós demos?
Gostei. Não conheço Lisboa, fiquei a conhecer igual, não, continuo sem conhecer.
Mas não podia, só conheceste. Pá, eu levei-te para.
O Arco do Cego.
Exatamente.
Né?
Porque eu já não ia ao Arco do Cego, talvez há, não sei, diria 4 anos. E realmente aquilo está diferente. O jardim está bonito, há sempre lá 2 ou 3 queimadinhos.
Sim.
Como de costume, mas já não é aquela loucura que era antigamente, que eu estava a tentar explicar. Mas ainda estivemos lá sentados a apanhar um sol, a beber uma jola, tu não.
Eu não, mas obrigaste-me a tirar uma foto com jola.
Não te obriguei a tirar uma foto, só segurar aí. Segurar aí só para mandar para o grupo da família. E depois a decisão de pôr no Instagram foi tua.
É verdade, sim. É verdade.
Eu estava a pensar nisso depois quando cheguei a casa, que é. Eu aposto que há, se calhar, professores teus que te seguem no Instagram.
Acho que a minha deve te seguir.
E agora, o que é que ela vai dizer?
Nada, ela não deve ir ao Insta.
Achas que não? Os velhos são os que passam mais tempo no Instagram. Não sei se ela é velha, mas deve ser mais velha
que
eu.
Não, é tipo da. Sim, é tipo da idade da. Da mãe, um bocado menos.
Ok. Pá, pronto, sim, que não quer chamar a velha à mãe, mas as pessoas de mais idade passam bué de tempo no Instagram a fazer scroll e no Facebook, claro.
Pois, eu acho que é mais o Facebook.
Tu usas o Instagram?
Pouco agora, tipo, eu estive a ver a minha média diária é tipo 5, 6 minutos por dia. E antes era tipo 1 hora e meia.
A sério? Mas tu segues 4 mil pessoas no Instagram?
É verdade, mas imagina, eu... Tudo que vejo, sigo, posso não gostar, mas eu fico com pena porque as pessoas estão ali a fazer um trabalho, se calhar não conseguem fazer mais nada e sigo para contribuir para o trabalho, é só isso.
A sério? Isso é ao mesmo tempo é bonito e estúpido.
Sim, porque imagina, depois dou um unfollow em coisas, parece-me ser que é isto, e depois, agora ando a dar unfollow, mas antes era mesmo, via qualquer coisa e seguia.
Ei, não,
e porque... às vezes nem me interessava.
Eu também, por acaso, eu antes no Instagram, antes, quando... sei lá, há 5 anos, punha bué likes, porque achava que aumentava
os seguidores.
Tipo a cena do...
Pois, porque há aquela cena, é quantos mais chegues, mais te vão seguir de volta.
Já, yeah, eu follow for yeah, follow. Já,
yeah, assim. E quem me disse isso, os vizinhos, e depois na altura comecei a seguir web, pronto, tinha 10 anos. E depois, já, yeah, segui web a gente, mas a certo ponto foi mesmo isso, foi pena das pessoas que estão ali a fazer o trabalho e comecei a seguir, mas depois...
Então se calhar tens seguidores ou seguidoras...
Pode ser tipo árabes e,
yeah,
e eu não sei quem são.
Porque também os seguiste, não é? E eles seguiram de
volta. Tipo, às vezes, pá, quando fomos a Itália, boa gente estava lá a desenhar, não sei o quê, e tinha o Insta em baixo, tipo, a dizer eu ia seguir.
Ok.
Pronto, por um bocado de pena.
Pois, eu percebo. Mas para isso, mais vale se calhar ter uma conta falsa para seguir boa da gente. Ou não? Ou és contra contas falsas?
Não, mas é tudo irrelevante o que eu sigo, não me interessa. E para que é uma conta falsa para seguir?
Epá, não sei, porque eu gosto de, mas se calhar é um picuinho isso. Eu gosto do meu feed aparecer só coisas que eu curto ou pessoas que eu gosto.
Mas o meu feed é quase só também futebol e música, porque a certo ponto eu comecei só a seguir páginas que eu curto, porque eu dei unfollow em bué coisas.
E mas agora, 4 mil, porra.
Porra, já, 4 mil, porque não dei unfollow em tudo. Eu acho que se não desse unfollow estava tipo com 6 mil.
Aí, meu Deus, isso nem dá. Quantas pessoas é que segues no Twitter?
Deixa-me ver, pá, umas 500, tanto.
Isso não é bué?
É pá, não sei, porque eu sigo bué, mesmo bué contas de futebol e só futebol.
Mas que é de mercado? Transferências ou de
mercado, já, sigo 500.
500?
Já. Yeah.
Pá, é que seguir bué da gente, não sei. No Twitter, então, como aparece, talvez curta disto porque não sei quem curtiu, ou porque o Twitter é bué da estranho porque aparece bué da coisas que, não me interessam rigorosamente nada. E não sei como é que vão parar o meu feed. E então...
Mas imagina, se me interessar eu sigo. Mas eu no Twitter não sigo por pena, sigo mesmo porque curto da,
okay,
da cena. E quando mais sigo, mais coisas diferentes vão-me aparecendo no feed. Porque esta pessoa curtiu, esta pessoa segue e depois... Yeah, e depois aparecem-me cenas bacanas.
Achas que algum professor teu ou pessoa adulta com quem lides diariamente segue no Twitter?
Não.
Porque és muito violento no Twitter, já te dei a dica várias vezes.
Mas, epá, eu acho o Twitter um espaço incrível.
Mas porquê, meu?
Porque eu acho que é graça.
Tipo, numa altura em que toda a gente diz o Twitter é um sítio tóxico e não sei o quê, de repente tu chegas aqui a casa e dizes eu adoro o Twitter.
Eu adoro o Twitter. Eu adoro o Twitter com... Mas ao mesmo tempo odeio. Porque há coisas boedas estranhas, mas há coisas que têm boa graça. E há tweets que eu acho mesmo... Estou-me a rir durante meia hora.
Yeah. Por acaso, o Lil Nas X tweetou há bocado...
Yeah, é um dizer, Twitter brutal do Lil Nas.
Tipo, people... não sei, people with 24 followers are funny as fuck. Porque é a vez onde eu morreu mais no Twitter, é só em contas random.
Yeah. Opa, sei lá, o... É o estranho no Twitter.
Mas tu sentes a tua... Convém dizer, não é? Tu és uma pessoa que vibra bastante... com futebol e tu usas o Twitter para libertar alguma raiva. Achas isso saudável?
É pá, porque ninguém quer saber, no fundo, é uma rede social.
Pois, então, mas se ninguém quer saber, porque é que metes lá? Vou inventar um tweet, mas eu acredito que até... Ou estás a sentir mal com esta conversa?
Não, dá.
É? Pronto, mas tipo... Vai para o caralho, o Pepe, seu... cabrão, uma cena assim.
Sim,
pronto,
é possível.
Num jogo qualquer, sim, enervas-te com o Pepe. Coitado, que eu curto dele.
Tem 38 anos, é uma lenda de futebol.
Ah, pronto. Vês, devias sempre fazer um em thread, ou então deixar um comentário por baixo. Depois
é,
de fazer
essa. É uma lenda do futebol, yeah. Tipo, vai-te foder, Pepe, mas olha, o maior respeito que uma vez pisaste a mão do Messi, foi icónico.
Olha, vês, outra coisa que eu não me sinto confortável. Ah pá, por acaso sinto, yeah. Estava agora a pensar, de repente... Vais fazer 15 anos daqui a 2 semanas, não é?
Faço. E tu introduziste-me com 15 anos.
Pois foi. Porque mas na minha cabeça 14. Já estás com 15. Porque eu conto o ano a partir de janeiro. Pois, conto os anos das pessoas. Oh, pronto, é 15. Já está.
Então, mas imagina.
Eu já tenho 31.
Pois, eu não te posso contar como 31. Tu só fazes anos tipo no fim.
Já. Yeah. Eu sempre usei essa. Eu conto-me do ano a seguir.
Mas isso é um bocado mau.
Não, é só bom para mim. Porque penso sempre que sou mais novo do que sou. E só há pouco tempo é que disse que tinha 30 anos. Alto. Nunca tinha dito. E não foi por nada, só me apercebi.
E foi do eu-te?
Yeah, foi bué da estranho, porque...
Foi não, que eu não... a ficha, tipo...
Fiquei bué da triste. E realmente, pá, as pessoas não andam aí, especialmente, eu como não vejo assim tantas pessoas, Eu não ia perguntar a idade todos os dias. E de repente, já não sei, foi numa cena qualquer de trabalho. Pronto, estás com quantos? Essas cenas. E eu realmente disse, 30, pela primeira vez. E pensei,
mas hesitaste tipo...
Porque eu acho que os anos da pandemia não deviam contar.
Epá, eu também acho que não.
Mas para a mim é igual. Fogo, a ti nota-se bem. A pandemia começou, nem tinhas buço. E agora estás aí com uma barba rija, pareces um pirata.
Eu cresci desde a pandemia para aí 25 centímetros. Isso nota-se bem.
Tens dores de crescimento?
Não.
Não,
e,
não?
E toda a gente tem, eu não tenho uma.
A sério? Mas se calhar vais ter ou não?
Não sei, eu já tenho para aí 1,75m.
É, campeã.
4, 3.
Achas que ainda vais crescer mais ou já estabilizaste?
Não sei, o meu objetivo é ser mais alto que tu.
Então, estás quase.
Não, faltam para aí 10 centímetros.
Não, eu no bilhete de identidade tenho 1,81m. Não sei porquê, porque eu acho que sou mais baixo. E depois eu também ando sempre bué da corcunda. Portanto, a minha altura real, sabes quando diz no clima, estão 12 graus, mas o real feel é 10 graus.
10 graus,
pronto, o meu real altura é para aí 1,76m, porque ando de Notre-Dame.
Pronto, mas se te esticares...
Sim, mas ninguém anda esticado. Quer dizer, há pessoas que andam esticadas porque têm uma boa postura.
Quando estavas a andar, pronto, estava-te a explicar que eu acho bué estranho andar e sempre cá tipo uma janela. Eu olho para ver se não estou a andar feito suficiente.
Sim.
Eu estava-te a ver, estavas a andar direito.
Sabes porquê? Porque tinha mochila.
Um exercício que eu estava a fazer era tipo comparar o meu andar com as das outras pessoas que iam a passar na rua para ver se conseguia me sentir menos estranho, porque eu andar sinto-me mal deficiente.
Estávamos a falar sobre isso ontem, porque e realmente quando nos apanhamos a andar, quando há uma janela ou assim, é tão absurdo. Tipo, olhas para ti e vês-te a andar, parece uma pessoa parece um ganso. Não é?
Parece que faz ali andar tal.
E depois corrijo o andar. Como é que é o teu tipo de andar favorito? Ou seja, como é que faz o teu andar cool?
Eu não faço andar cool, eu não sei, eu acho que estou a chegar a um ponto que tenho tantas dúvidas sobre o meu andar que eu acho que nunca aprendi a andar, porque a mãe diz que eu aprendi a andar bué tarde.
Estás a aprender?
Eu ainda estou a aprender, porque a mãe diz que eu comecei a andar aos 14 meses, que supostamente isso é bué tarde, não é?
Ah, é? Ok.
Houve uma malta que anda aos 8 meses e aos 9 meses já andar, eu só fui aos 14 meses, tipo já tinha um ano. Já sabia falar, ainda não sabia
pois,
andar.
Eu lembro-me que tu seres bem da preguiçoso para andar, mas eu acho que era porque sempre levámos muito ao colo, na verdade.
Mas e eu sinto, eu tenho bem medo de tropeçar, vou sempre olhar para os pés e depois tento corrigir a postura ao mesmo tempo de olhar para os pés e troco-me toda e confundo-me bem a andar.
Mas o teu andar é fixe, por acaso, não é awkward.
Não.
Há pessoal, havia muita gente... Havia, como se tivessem sido extintos de repente por um meteorito, que anda com os pés para dentro. Isso é bem estranho.
Um colega meu, em vez de andar com os pés para dentro, não sei se ele está a ouvir isto, não quer que ele se sinta ofendido, mas anda em bicos dos pés.
A sério? Mas que é bailarino?
Não, tipo, tem esse stick deste puto e nunca conseguiu corrigir, está sempre a andar, agora está a corrigir, mas anda com os bicos dos pés.
Epá, eu tinha um amigo, mas isso era por causa do futebol, que andava a bater com os calcanhares uns nos outros sempre.
Tipo assim.
Tipo um tique, Agora não dá, as pessoas não estão a ver. Só que isso era porque, como jogávamos em pelados, as chuteiras ficavam cheias de lama.
Sim.
E então ele batia nos calcanhares para sair a lama. E ele jogou desde bem criança e então tinha mesmo esse tique a andar. Então, cada vez estávamos a andar na rua
e ele começava a bater os calcanhares.
E ficava gradualmente para trás porque estava com a cera do tique dele de bater calcanhares.
Ok. Eu achava que eras tu a mandar-me pontapés.
Outra
cena que eu reparo é que eu faço é zigue-zagues a andar.
Como assim? Mas tu andas bué da rápido. Isso é uma cena.
Tu andas bué da devagar.
Mas eu gosto de estar a andar e bué da vez nem estou a apreciar a paisagem, estou só a andar lentamente.
Eu não ando mais rápido porque eu acho que a certo ponto a tecnologia tem de evoluir para não haver viagens.
Isso eu adorava.
Porque é uma seca, eu odeio andar de carro. Não odeio andar de carro, mas se pudesse não andava.
Também eu.
A única viagem que eu acho que não se ia proibir era de avião, que é, eu acordo bué de andar de avião. Mas de resto podia-se proibir tudo, porque é uma seca.
Mas é uma seca. Andar de avião não é assim tão diferente de andar de comboio.
Mas é bacana, porque, sei lá, aquela sensação que vais lá em cima.
Sim, eu também curto andar de avião, por acaso.
Ao mesmo tempo, tipo, se acontecer alguma cena, deixa de ser uma sensação bacana.
Mas eu por acaso já não sei se falei disto aqui ou naquelas conversas que com gajos têm aí. Agora, às vezes temos conversas com pessoas. Mas, acho que falei aqui, mas não interessa. Ia dizer, de conversas de copos. Da cena do avião. Por eu ter problemas de ansiedade e tal, bué da gente acha que eu tenho medo, mas é o contrário, eu curto mesmo, bué, acalma-me. Mas lá está, comboio, expresso, Pá, qualquer meio de transporte, Uber sinto-me confortável, mas normalmente são viagens bem curtas, né? 10 minutos, sim, 15 tipo, minutos máximo.
É de carro também.
E metro também é fixe porque para bué da rápido, ou seja, entre paragens, se eu estiver a sentir mal ou qualquer cena, posso pasar numa estação.
Achas que dá para a estação paralelo com o que tu estás a dizer, que preferes ser conduzido por alguém que não conheces do que viagens de carro com alguém que tu conheces? Porque curtes expresso, curtes de avião, curtes de comboio, mas não curtes de andar de carro.
Isso é bué de interessante. E como eu não tenho a carta, apanho bué da bleias, bué da gente, já apanhei muito mais, né? E eu fazia-me bué da confusão. Um beijinho à Rita, é verdade. Que pronto, quando vamos para sítios mais longe é sempre ela, né?
Carrega-te às costas.
É verdade. E. Ah, não vejo o que é que ela foi fazer, acho que é segredo. Mas é fixe. Deixa-me feliz. É só o casamento, vá, mas foi pronto. Caga nisso. Como andava em bué boleias, eu bué da vezes recusava ir. Tipo. Houve-se cá há fim de semana que eu fiquei cá porque não apetecia ir a fazer conversa.
Pois, mas imagina, és daqueles gajos que consegue passar tipo.
Isso é a pergunta da ADN de Leão.
Tipo, duas horas sem viajar. Sem falar.
Epá, durante a boa, viagem. Na boa. Pá, e se me deixarem. Então.
Mas eu acho que eu não consigo. Pois. Porque fica um clima bué de estranho.
Mas porque. Eu curto bem o silêncio.
Eu não.
Mas imagina. Nós às vezes estamos só os dois e estamos calados.
Mas no máximo é 5 minutos a seguir estás a falar.
É pá, talvez. Mas não sei, eu acho que já alguém falou sobre isto, não sei onde, mas o silêncio, quando é com uma pessoa que conheces bem, é confortável, não há stress.
Mas imagina, eu acho que numa viagem, por exemplo, agora quando eu ia no Uber, que foi esta manhã, pronto, o senhor era ainda bacana falarmos o E, mas quanto mais começas a falar, mais awkward fica o silêncio. Porque parece que tipo acabou o tema.
Sim.
E tem de ficar e começa a pensar, ei, que tema é que agora vais trazer para
conversa. Para conversa. É que ainda por cima, pois, exatamente, estabeleceste a premissa de que
tens de falar.
E agora, agora sou uma pessoa que conversa, portanto vou ter que ter
que conversar.
E falaram sobre o quê?
Nós falámos sobre ele, pronto, a queixar-se das obras, que estava ali uma.
Obras em Lisboa, ou aqui nesta zona, pronto.
Pronto, onde a gente passou, o trânsito estava ué parado, não sei o quê. Houve um. Depois queixou-se sobre os bombeiros em Portugal serem voluntários.
Ah, isso é interessante.
Queixou-se porque diz que viveu 10 anos no Brasil e viveu uns anos nos Estados Unidos e os bombeiros lá têm cursos intensivos, não sei o quê, e aqui eram voluntários.
Mas cá, eu acho que cá também, não sei se estou a ser doido, mas há tipo os tapadores, há bombeiros profissionais. Voluntários é porque
querem.
Exatamente.
Só que eu acho que nos Estados Unidos não há isso.
Eu por acaso acho que nos Estados Unidos é mesmo, são só profissionais, não é uma coisa voluntária. Mas eu acho bacana ser voluntário. Imagina, quando há fogos, e somos um país que tem bué de fogos, ainda bem que há bombeiros voluntários, não é? Porra, se não estávamos bem lixados.
E tu conseguias ser um bombeiro voluntário?
Epá, não.
Eu também não.
Não, mas imagina, não é por...
Eu até é por acaso.
O quê?
Com medo de ser queimado,
não
é?
Ah, sim. Epá, sim, claro. Não tenho, e acho que não tenho esse tipo de altruísmo. Mas eu é porque... Eu sou bem. Imagina, se me pedissem de repente para reanimar uma pessoa que, sei lá, teve um infarto ou se engasgou, seja o que for, eu acho que ia fazer tudo mal. Ia engasgar mais a pessoa.
Porque, imagina, eu fiz. Pronto, mesmo coincidência. Na quinta-feira fizemos uma cena na escola e eu fui voluntário disso. Tipo, para fazer. Não fui voluntário por minha escolha.
Ok.
Foi tipo, pegaram-me dois, fui eu e uma colega minha. E pronto, tivemos a fazer reanimação, não sei fazer aquilo. Eu tipo dobrava a mão, tipo entrelaçava a mão, bugava todo, tipo fazia assim, esticava as duas
e
mãos.
Como é que... Olha, estranho. Mas eu nunca tive um curso de primeiros socorros, mas foi nas aulas?
Já, foi nas aulas.
E treinava em quê? Num boneco?
Já, num boneco que puxava para baixo, aquilo que ia para baixo, aquilo supostamente tens de descer 5, 6 centímetros.
Ok.
Para fazer bem. E é tipo 30 seguido, tá. E depois é.
É o som de uma música, não é?
E há. O que é que me dizes?
Staying Alive.
Staying Alive. E à medida que vais fazendo isto, tens de ir fazendo o coiso, reanimar. E depois é, se tiveres a cena para respirar a boca, é 30 de pronto, de empurrões no peito. Sim. E depois duas respirações boca a boca. Estamos aqui a fazer serviço público.
Olha, boa, exatamente.
Pois é, 30, não sei o quê. Pá, e aquilo ao fim de 3 rodadas eu estava a suar.
Porque... A sério? Pois, exige.
Exige, é. Diz tal, 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 tal. A sorte é que estávamos a rodar, era...
A rodar o salvamento do boneco.
Yeah. Mas, e aquilo aparecia a luzinha. Que,
no boneco?
Já, yeah, se tivesse verde era porque estavas a fazer bem.
E tu tiveste o quê, verde?
Houve uma que estava boa, tipo verde, só que houve uma que teve as 30, pá, e amarelo, vermelho, eu ia matar o gajo.
E mataste? Ou ele sobreviveu?
Não, aquilo não aparece quando ele morre ou quando está fixe.
Então se tivesse sempre vermelho é porque morreu.
Não, aquilo não era a simbolizar isso, era se estavas a fazer bem aquilo.
Tipo, então, sim, mas se fizeres mal morre ou não? Eu não sei mesmo.
Sim, eu acho que morre. Não sei.
E assim não era fazer respiração boca a boca?
Não.
Não?
Mas só disseram que é 30 daquilo, duas respirações boca a boca. 30 daquilo, duas respirações boca a boca.
Como é que se faz a respiração boca a boca? Eu nunca
eu acho que é, tens de ter um filtro, supostamente. Eu acho que não precisas necessariamente do filtro.
Oh, já vi.
Mas agora com o Covid tem de ser com o filtro. Se não tiveres o filtro, caga na respiração boca a boca.
A sério?
Yeah,
pô, mas quem é que anda com o filtro?
Pois é, isso.
Respiração boca a boca no bolso.
Era o que eu estava a comentar com um colega meu que estava ao pé de mim. Que foi assim, elas disseram, ah, só se tiverem o filtro à mão, usem o filtro, mas eu não tenho um filtro sequer em casa, como é que...
Pois, eu acredito que possa vir naqueles kits de primeiros socorros, mas agora ninguém anda com um filtro de boca a boca.
Ninguém anda com um kit de primeiros socorros, mas imagina aqui na mala, o gajo está tipo reanimado, é pá, deixa-me tirar a carteira, telefone, assim, ah, está aqui,
o kit.
O kit, ainda bem que trouxe.
Pá. Mas é, então nós temos algo em casa? Não, pois não.
Eu acho que não.
Pois.
Tu tens aqui algum?
Não. Já, que eu saiba, não, tenho um extintor, descobri no outro dia, nem sabia que tinha aqui um extintor, está ali, agora está ali. Mas, por acaso, devia ser dado um kit de primeiros socorros a
todos. E não é, eu acho que deve.
Por acaso, cara, eu é que sou ignorante.
Deves ter de te pedir a um sítio...
Buscar, já, é bem provável.
Porquê é que não há, tipo, eu tenho aqui esta ideia que é, estás a ver os Kinder hoje?
Sim.
Tipo, quando és puto, recebes, vem-te um brinquedo, vem-te um Pokémon, não sei o quê.
Ah, mas os grandes da Páscoa?
Não, não, os... não, os normais. Tipo, okay. Devia haver uma versão para adulto, tipo, sei lá, uma garrafa de whisky e dentro vê cenas que precisas como adulto, sei lá, uma caneta, um kit de primeiros socorros.
Isso é uma grande ideia.
Tipo, uma garrafa de água, sei lá, cenas que tu precises. Só com uma cena de adulto, sabes? Uma garrafa de whisky, de vodka.
Sim, se compras, ou seja, se compras um, lá está, um brinquedo de adulto, parece uma cena que não é, não é isso que eu quero dizer, mas o ovo Kinder dos adultos será, imagina, uma garrafa de whisky ou epá, não sei, mas pronto, coisas desse género virem com um brinde para adultos. Tipo, isso é uma excelente ideia.
Eu não sei.
Normalmente vem só com os copos. Quando compras aquela, tem dois copos.
Só vê os copos. Em vez do espaço que se ocupa nos copos, mandei tipo um filtro para a respiração boca a boca.
Epá, que bela ideia.
Fica aqui esta. Não sei se está aí.
Estás a dar bué. Até agora tens sido o convidado que traz mais
assunto.
Não, mais.
Chupa janeiro.
Não, mais coisas para dar ou seja, mais serviço público, como estavas a dizer. Realmente tudo que.
Obrigado.
Era que aula?
Era cidadania.
Que... Cidadania? É, pois, que era uma coisa que eu não tinha. Será parecido com formação cívica?
Sim, é tipo. É pá. Não sei se a minha cidadania é mais apropriada para dar cidadania.
É má, olha, vê lá, não te queimes.
Pois, já era.
Que imagina, ela pode não ouvir, mas alguém da tua escola ouve e diz: olha, ele disse mal da professora X.
E aí, estou fodido. Sabes que setor é?
Sei.
Hã? Sabes.
Ok, mas eu não quero saber aqui. Depois okay,
mas tu sabes quem é.
Ok.
E pelo que eu estou a dizer,
e eu curto dela?
É pá, acho que não.
É, então. Não sei, eu gosto de todas. Eu gostei de todas as minhas professoras ao longo da vida.
Mas não foi a tua assessora, não foi? Foi a tua odiavas a Helena Antónia.
É pá, para que é que estás a inventar? Agora só para me queimar aqui. Gosto bem dela. Olha, yeah, foi das professoras mais importantes.
Era a professora de português.
Yeah. E, sabes que eu, imagina, quando, às vezes na casa de banho, a tomar banho ou a fazer outro tipo de necessidades, em que é que tu pensas? Por acaso, foi a merda que a conversa da mãe foi parar aí com o Ari. Mas eu às vezes penso, estou a receber um prémio. Muitas das vezes, ou seja, muitas das vezes estou a fazer uma conferência de imprensa, como se fosse treinador de um clube. É isso que eu faço bué da vezes.
Mas tipo, quando saís da casa de banho, tu o que é que achou desta cagada? Acho que podemos fazer melhor.
Não. Não é sobre isso. Ou seja, eu como estou lá e se não levar telemóvel, ou se estiver só com os meus pensamentos e mesmo a tomar banho, estou a bué de vezes a fazer conferências de imprensa, até porque às vezes estou a jogar a FIFA, depois saio e dizer pá, a equipa está a treinar bem, tivemos aqui um problema com os jogadores.
Uma formação de 4 centrais.
Faz bem da vez isso, e outra que eu faço é receber um prémio qualquer. E então penso bué no meu discurso de agradecimento do prémio. E bué da vezes, nesses, é estranho de ser no banho, incluo a professora Helena António e a professora Filomena Volante no, nos meus discursos de agradecimento.
Filomena Volante. Era a terceira de quê? Matemática?
De história. Mas pronto, agora disseste essa. Mas aula de cidadania, o que é que se aprende em cidadania?
Imagina, tens... Não, é acho que é formação cívica. Eu nunca tive formação cívica, sempre tive cidadania.
Não me lembro de uma única aula de formação cívica.
É pá, eu também me lembro e tenho atualmente. Só que imagina, no outro dia vimos uns vídeos que é tipo, é uma aula fixe porque é sobre direitos humanos e assim, era, porra, como é que era? Era uma cidade para todos.
Ok.
Foi um vídeo que isso me marcou um bocado, que foi...
Marcou-te?
Marcou-me um bocado porque eu tenho um colega meu que é cadeirante, sim, sim. Cadeira de rodas. E realmente é um bocado estranho porque ele até se consegue pôr em pé, mas há máquina, as máquinas de multibanco não estão prontas para muitas delas... Não estão parada.
Mas ele, quando se põe em pé, dói-lhe ou prejudica ou de alguma maneira?
Não, eu não sei, te espero. Não, podes mandar um biqueiro na canela.
Ok, sim, espero que não façam isso. mas sim. Mas imagina, pronto, ele consegue, mas muitos não. E as máquinas de multibanco
não
realmente...
estão prontas para isso.
Como é que poderiam estar prontas? Ser mais baixas?
É pá, eu acho que falaram lá numa solução na aula, mas eu acho que não é muito viável, que é tipo haver duas. Uma aqui para pessoas. Pronto, não quer dizer, mas pronto, pessoas normais.
Sim, normais, né? No sentido, normais, no que sentido há mais, andar, né?
E outra mais baixa, pronto, para pessoas.
Pois, podia ser só ter os botões, não é? Ia ser meter o cartão.
Yeah, porque imagina,
ser o dinheiro no
mesmo para
das
pessoas
máquinas,
anãs, é complicado.
Pois é.
E eu também tinha um colega, que é nosso primo, também.
Que é não. Que é não. E há realmente, o mundo não está bem preparado para pessoas que também muito baixinhas, né? Mas
sim, yeah. Mas eu acho que se não tiveres nenhuma condição, chegas fácil a uma caixa multibanco.
Yeah.
Mas com condições não consegues. Condições médicas, né?
Sim, sim, sim. Mas realmente agora é um bom exercício pensar como é que se poderia duas caixas multibanco, parece-me. Porque não é uma mais baixa. Quem anda em pé consegue baixar-se. Yeah.
Yeah.
Ou então, já sei. Não sei, merda. Pensei que era todas terem uma cadeira. E as pessoas tinham de levantar as mulheres sentadas. Percebes? E quem já ia de cadeira, aquilo removia-se e pronto. E punham só na plataforma a sua cadeira. E todos levantávamos mulheres sentados.
Eu acho que já está muito mais pronto para, tipo, a sociedade em si, para pessoas com condições. Mas há cenas tipo estas que ainda são bué prejudicados essas pessoas.
Yeah, pois, por acaso não vivo num andar alto, ou um andar seja o que for, vivo no resto do chão.
Pois
mas,
é.
Mas se eu vivesse, imagina, aqui no segundo andar não há elevador.
Elevador, yeah.
Se quisesse receber alguém em casa cadeirante, que não quer, era lixado, tinha que ir buscar lá abaixo, né, porque ali ao colo. E a maioria dos prédios. Quer dizer, há muito com elevador.
Acho que a maioria tem elevador.
Cá em Lisboa, mas o nosso em Porto Mosque, não chegaste a viver lá, não tinha.
Mas também foi tipo há 20 anos. Será?
Continua a não ter, quase certeza.
Não sei. Pelo menos, eu acho que em Porto Mosque não há muito. Há um colega meu que vive, a avó dele vive tipo num apartamento e só tem escadas.
Yeah. Eu acho que em Porto Mosque... Talvez haja um ou dois prédios com elevador, mas a maioria não tem.
Não deve ter.
E acredito que Porto Mosque...
Mesmo o da plurilíngua não tem.
Pois não, exatamente. Entendi. Acredito que Porto Mosque seja um exemplo da construção de bué de vilas, estás a ver? E quem é cadeirante que se diz, eu não sei, por acaso.
O Bolinha mandou vir, não foi o Bolinha ou o Sousa, já não me lembro.
Por dizeres cadeirante?
Yeah.
Porquê? Porque é...
Porque achavam que era brasileiro. Yeah.
Yeah. Pois, que pode ser a geração que consome muito YouTube. Sim, em brasileiro. Eu vi, houve uma notícia qualquer sobre isso, não é? Que os miúdos agora estavam a falar brasileiro.
Foi bué da falado.
Yeah. Falaram não. Sobre isso na escola. O que é que falam na escola? Agora já da guerra, com certeza, não é?
Nas aulas?
Sim.
Já da guerra. A gente perde algumas aulas a falar da guerra.
Ah, mas isso é importante. Sim. Aulas de seja do que for, não é?
Seja do que for.
Boa.
Mas já, é... Sim, nós não falamos de muitas coisas, tipo, não sei se no vosso tempo, pelo menos vocês contam essas histórias. Ah, a gente passava aulas com a assessora, tipo, a falar da vida dela e assim, nunca me aconteceu.
Não.
Não, é sempre matéria ou então, tipo, casos pontuais, todos eu é tipos.
Talvez sim, mas pá, é normal.
Casos pontuais, começa a falar da guerra. Falámos na aula do chapadão do Will Smith.
Ok.
Mas, já.
O que é que os professores têm alguma opinião, normalmente?
A minha senhora de história está do lado do Chris Rock.
Está do lado do Chris Rock? Ok. Pois, eu realmente ouvi muita gente a dizer que...
Yeah.
Que muita gente tomou o lado do Will Smith, mas eu não vi ninguém.
Eu vi.
Eu não. Não,
mas
vi.
Eu acho que passo neste momento mais tempo no Twitter do que tu.
Ah, sim, de certeza. Eu não passo tempo absolutamente nenhum no Twitter.
E sim, houve mais gente a tomar o lado do Chris Rock, mas muita gente também tomou o lado do Will Smith. Porque, imagina, eu não sei se é esse o limite do humor. Eu acho, achas que há limite do humor? É
pá, eu
não. Odeias essa conversa?
Não vou, yeah, eu curto. Eu curto que o pessoal se ria. O que é que és que eu digo?
É a pergunta.
Vocês discutem os limites do humor na vossa escola?
Não, porque eu acho que não há.
Pois, sei lá, e não é como. Epá, não sei, meu. Não sei. Eu não vou estar a perguntar quais é que são os limites da canalização, ou seja, um canalizador.
Yeah.
Tipo, ele saberá. Quais é que são os limites dele? Pá, sei lá, epá, não sei. Eu não
foi, quero mal, foi mal mandado.
Hã?
Foi mal mandado a pergunta.
Não, não, não. É só porque é uma conversa tão aborrecida.
E clichê, tipo, todas as conversas com um comediante acabam.
Yeah, assim, há limites para o humor. Há uns tempos era muito assim. Entretanto, ficou uma pergunta um pouco. Já um meme, não é? A própria pergunta em si já é um meme. E depois, na verdade. Epá, a opinião normalmente é sempre a mesma de toda a gente, não é? Acho eu.
Nunca sei, eu pá,
mas
eu
cá vivo numa mundinha à parte.
Eu acho que quando sim, tu és um bocadinho autista.
Sim, sim.
Pronto, mas eu quando chego a essas partes nas entrevistas, eu geralmente passo à frente, portanto, eu acho que nunca ouvi nenhuma resposta em concreto.
Ou seja, quando há essa pergunta, passas.
Eu passo porque estou-me completamente a cagar.
Mas no entanto, agora perguntaste, não é?
Perguntei porque eu acho que de tanto passar quero ouvir uma resposta em concreto.
Ok. Não sei. Vou-te responder a ti, porque és meu irmão, mas estão mais pessoas a ouvir. Mas acho que pode haver limitações ao humor, não há limites. Desfez a tua curiosidade.
Epá, não sei. Eu acho que fiquei. Não, se calhar não ficava na mesma lá, sem perguntar isto.
Eu não sei responder a essa pergunta. Eu não sei mesmo. Yeah. Não sei mesmo responder a essa pergunta. E no fundo o que eu faço é eu ouço as respostas das outras pessoas, mas na minha cabeça estou a passar à frente. E então nunca absorvi nem a teórica ou a retórica.
Não achas que era fixe para evitar perguntas tipo. Que chatas.
Ah, já sei o que eu ia dizer. Há boa tempo atrás.
Okay.
Há boa tempo.
Está bem, mas
atrás não é preciso. Sim.
Não achas que quando é perguntas chatas não devia cada pessoa ter uma resposta tipo para evitar aquilo? Imagina, quais são os limites do humor? Massa bolinhesa. E acabava ali a conversa.
Ah, é quase uma espécie de botão, não é? O botão dourado das perguntas de merda.
Acho que era brutal, porque há perguntas que tu não queres responder. Qual é que é os limites do humor? Armário. Ponto.
Okay.
E acabava a conversa.
Eu gosto dessa ideia também, de haver uma espécie de botão, pode ser em forma de frase ou de teres uma cena para dizer, onde faz uma pergunta com a qual não te sentes confortável em formato para responder e carregas no botão.
Ah, porque eu vi aquela entrevista, sabes, ao Musrati do Braga?
Sim.
Quando vai aquela entrevista, pergunta-lhe aquilo tudo em português e ele, thank you and goodbye. E basta, isso é brutal. Porque ele não percebeu, ou não sei se não queria responder à pergunta, e só vazou. Isso é brutal. Isso é mesmo incrível.
Isso é bem fixe. O que eu já notei é, pelo menos quando fazia entrevistas, se alguém disser, desculpe, não percebi bem a pergunta, tu quando estás a tentar formular a pergunta de outra maneira, percebes, epá, se cara não, ele percebeu a pergunta, se é só uma pergunta de merda, e ele está a tentar
desviar.
E realmente, quando acontece, não diria... Eu diria que é 50-50, quando as pessoas dizem, não percebi a pergunta, pode repetir, é porque a pergunta foi uma merda. O que eu ia dizer há bocado é que eu já pensei em lançar um podcast em que o áudio é só do convidado. Ou seja, temos a conversa normal e depois eu elimino a minha faixa de áudio toda. Yeah. E as pessoas pá, façam elas tipo o próprio coisa. Tipo, ou seja, ao que tu respondes, depois há um silêncio que elas podem preencher como quiserem. Ou fazem perguntas, mas ou podem supor o que é que eu fiz.
Se fosse o que a gente estava a falar agora, tinha boa graça, por exemplo, imagino que eras tu a fazer a pergunta, quais são os limites do humor? E só havia eu, bolonhesa, só isso. Yeah. E as pessoas assim,
o que é que pergunta que eu estava a fazer? Yeah. Ele respondeu bolonhesa. Yeah. Bem, isso era fixe. Eu estou com uma pessoa caótica a responder. Nunca se percebe que vai para o Bessitis.
Porque não tem nada a ver. Eu acho que não se conseguia manter... Mesmo que a pessoa tivesse a imaginar as perguntas do outro, se fosse uma pessoa que responde assim, nunca dava para perceber.
Yeah. Mas acho isso um jogo giro.
Estávamos a falar de quê?
Já não sei, tu foste à casa de banho. Eu vou aproveitar, aliás, como acabaram de ouvir, uma excelente peça de música por parte de Luís Durão, que acabou de aprender a tocar guitarra há... O quê? Estás a tocar guitarra há quanto tempo?
Seis meses.
Sozinho. Sim. Só a ver tutoriais do YouTube.
E chega porque, epá, eu odeio teoria.
Ok, pá, eu não percebo muito também. Não,
eu não sei nada.
O que é que queres ser quando fores grande, Luís?
Massa à bolonhesa.
Yeah, tens algum amigo que já saiba exatamente o que quer ser?
Yeah, tenho vários. Vários, sim.
Vou tentar adivinhar as profissões que eles querem. Vou dizer que um... tu estás...
Nono.
Yeah, ou seja, ainda ninguém escolheu... Quer dizer, já têm escolhidas mais ou menos a área para onde é que
vai, já
é?
Sei.
Yeah, mas, ou seja, neste momento ainda ninguém está numa área específica, portanto vou dizer que um quer ser arquiteto.
Não.
Ah,
não, ou podes abusar paciências.
Ok, dos que vão paciências, normalmente são as pessoas sempre que sabem mais, que são tão mais cientes do seu futuro. Então, ciências, um quer ser médico, claro?
Não, por acaso acho que não conheço ninguém que queira ser médico.
Psicólogo?
Sim, tenho uma colega que quer ir para psicólogo.
Yeah, sim.
Acho eu.
Yeah. Psicologia também sai muito. Por acaso, eu diria que é mais nas raparigas, não sei se há alguma coisa sobre isso, mas...
Imagina, eu não me importava de seguir psicologia, mas é ciências, eu não vou para CT.
Podes entrar com humanidades,
com humanidades, não? Posso.
Não sei. Faço ideia. Então, se vão para ciências, engenheiro, provavelmente, engenheiro civil?
Não.
Ah,
é biólogo marinho, um colega meu, que é o Xi.
Sim, isso é um clássico, o biólogo marinho, por acaso.
É o Xi quer ser biólogo marinho. O Arriaga, estou a dizer, não, ninguém conhece.
Sim.
O Arriaga acho que quer ser polícia criminal.
Polícia criminal é tipo o quê? Detetive?
Acho sim. Tipo ele quer, acho, quer ir para criminologia.
Ok.
E a partir daí seguir alguma coisa com isso.
Então é ser detetive. Aposto que ele vê séries, não é?
Viu lá a Casa de Papel, que é uma merda.
Sério?
Yeah.
E não é daqueles que vê séries tipo Mentes Criminosas e não sei o que, depois quer ser.
Epá, não. Eu acho que, desde que me lembro do Arriaga, ele quer uma cena ligada a isso.
Ok. Como é que ele... Sabes que às vezes as pessoas querem muito ir para a criminologia, no meu caso, pelo menos na minha altura, por causa das séries.
E matam-se.
Yeah, e matam-se. Não.
Mas sim, acho eu.
A sério? Não.
Epá, eu acho que é um curso que deve-te fritar o cérebro.
Porquê?
Porque, especialmente psicologia criminal, deve-te aparecer lá com cada...
Então, mas isso, sei lá, isso vês em bué documentários, principalmente se vais na Netflix e aparece todos, mas, todos os doidos. Mas
sabes que aquilo é ficção? Alguns casos, mas não és tu que estás a experienciar.
Do tipo... Ted Bundy e não sei o quê. Quando estás a estudar é como se estivesse a ver bué documentários ou que é um livro. Ou não? Para mim é isso, estudar.
Epá, não.
De repente estão a traçar o perfil do Ted Bundy e do Charles Manson e não sei o quê.
Mas isso é criminologia. Como se... Mas isso é estudar criminologia.
Então, mas o que é que a criminologia
estudar no geral...
Há de ser direito e etc, leis e essas coisas. Yeah. E depois de repente traçar perfis e padrões em comportamentos de criminosos, não é? Para perceber, acho eu, que será isso.
Epá,
ou
não sei. Eu,
também não sei.
Ah, tipo os serial killers, tu vês, sei lá, aqueles vídeos deles todos a fritarem.
Quais, meu?
É pá, o teu TikTok é muito estranho.
O meu TikTok é só futebol e comida.
A mim também é futebol. Mas aparece-me alguns áudios. Provavelmente são fakes até.
É provável.
Mas pá, os gajos todos fritos.
Fritos como assim?
Seja fake ou não, os gajos estão todos fritos. Imagina a dizer, não sei o quê, vou matar. E era por Deus e assim.
Ah, sim, yeah, isso acontece. É porque, mas isso é com, acho que é psicoses ou esquizofrenia.
Yeah, que começam a ouvir voz e assim.
Yeah, e podem achar que são enviados de Nosso Senhor, ou seja, de quem for, para ir matar alguém.
Não sei.
Mas, então, mas isso, yeah, então, se tens acesso a isso no TikTok, porque a criminologia há de ser mais lixado em termos emocionais?
Epá, não sei. Eu acho que te frito ao cérebro todo.
E tu não tens ideia do que é que.
Mas imagina, espera aí, deixa só acabar.
Ok, e assim, nem queres falar disso, desculpa.
Deixa só acabar este raciocínio, que é na criminologia. Tu estás ali. Porra, perdi-me.
Estás ali a estudar. O teu ponto era que dava cabo da cabeça, não é?
Quando és psicólogo, estás todos os dias a lidar. Psicólogo criminal, todos os dias a lidar com gajos fritos que mataram ou que fizeram uma cena.
Será só isso, que mataram? Podem ter cometido crimes. Há muita gente que comete crime porque não tem outra alternativa também. Podes fazer serviço social com psicologia criminal, não é? Perceber. O que, muitas das vezes, acredito, está provado, não é? Que há crimes que são cometidos porque não havia alternativa, não é?
Como assim, imaginas? Não há sem abrigo e
Mas, por exemplo, ou não há alternativa social, ou não são dados os meios suficientes para essa pessoa poder agir de outra maneira. Às vezes é uma questão de circunstâncias também. E acho que sendo psicólogo criminal não é só falar com serial killers, acredito que não é assim tanto.
Pois é. Yeah, se calhar tens razão.
Não sei, também.
Porque é mesmo em Portugal, que é serial killers em Portugal.
Havia um aqui perto.
Era o Pedro Dias. Eu lembro-me deste.
Ah, sim, mas era serial killer. Não, só
matou 2 ou 3 pessoas.
2 ou 13?
2 ou 3.
Mas tudo seguido, tudo enfiado?
Acho sim, acho que matou 2 vezes. Eu não sei, foi para aí há 6, 7 anos. Eu lembro-me disso porque ele andou em fuga tipo 30 dias.
Eu também lembro disso.
E foi na altura em que estava a haver atentados. A França e a Bélgica e assim. E eu lembro-me dele, quando foi apanhado, dizer: ah, se eu conseguir estar aqui em fuga 30 dias, quero ver quando for um terrorista. Eu lembro-me disso, mas estar, ué. Porque imagina, estás no aeroporto de Lisboa, chegaste de uma viagem exaustiva do Brasil e BUM! E manda tipo uma bujarda. Pá, não sei.
Como assim? Uma bujarda? Agora não percebi isso.
Uma bomba.
Ah, está bem, isso deve ser chato, sim, não é?
Mas e depois.
Acho que uma bomba é sempre chato. Depois de uma viagem de 12 horas, então, e ainda mais. Mas, espera, não percebi agora.
Não, estavas desatento, caga, deixa seguir.
Não,
deixa
mas
deixa seguir.
Eu
vais ficar mal visto.
Não sei, estou a tentar acompanhar.
Vais ficar mal visto, é bem feito.
É normal, deixa seguir. Eu bem.
As pessoas que estão a ouvir o podcast vão tirar as suas próprias relações.
Pá, agora fiquei self-conscious e já não sei o que é que posso falar. O que é que ia falar?
Não sei, podemos desenvolver aquele tema que estavas a dizer do bem, de levantar troféus.
Ah, levantar troféus, como assim?
Há bocado estavas a falar que...
Sim, mas tu não era levantar troféus, é só receber um prémio às vezes e dar conferências de imprensa.
O teu discurso. Mas sabes que no bem, quando a tua mente está mais... descansada é quando surgem as melhores ideias.
Yeah, é há mesmo uma cena de...
Yeah, há um estudo.
Há uma conta de Twitter que é Shower Thoughts, não é? Que é uma boa conta, tem só assim pensamentos giros, pensamentos chamados pensamentos de banho. E há um business todo de blocos de notas e cenas assim para o banho.
Para apontar
coisas, isso.
Para agarrar se é boa ideia. Porque, sei lá, eu no banho... penso em cenas que nunca penso cá fora, estás a ver?
Yeah. E é porquê? Por acaso, isto já deve ter sido falado, mas eu não sei bem porque...
Sei lá, eu acho que tem a ver com o barulho da água, diria eu. Porque já reparaste que quando está a chover e estás deitado a tentar dormir, acalma bué o barulho da chuva.
Sim.
Acho que deve ter a ver com isso, tipo, deve haver um estímulo no cérebro que reage ao barulho da água que descansa.
Talvez, mas descansa para adormecer, não é?
Não, mesmo descansar.
Não estás super criativo a ouvir a chuva para adormecer, por exemplo.
Pois não, mas
é diferente
mas lá está, o cérebro quando está descansado surgem as melhores ideias, pelo que eu percebi.
Sim, também diria que sim. Mas
eu acho que há mesmo um estudo.
Isso não sei. Mas eu no banho, o que me acontece é porque estou. Já estou isolado, não é? Um gajo sente-se bem da seguro dentro do banho. Daquilo, não é? Parece que estás na tua própria nave espacial. E depois é um sítio realmente bem privado. Yeah, yeah. Ou seja, como estás com tanta privacidade, não tens medo de ser julgado ali.
Yeah, e no banho é uma sensação bem de segurança. É um sítio onde não sentes aquela sensação. É tipo, só sentes isso se calhar quando estás a viajar à noite, também tens isso. Tipo, de carro, viajar à noite.
Ah, afinal gostas de andar de carro.
Mas, não, mas é secante, não é mesmo? Mas é de noite, sei lá.
Isso não acontece, pode viajar à noite. Mas por acaso tenho. Era o carapete. O carapete é que dizia bem da vez. Pá, uma das coisas que me dá mais prazer.
Mas das coisas. Porque ele falava assim.
Ah, estás a gozar com defeitos de fala das pessoas.
Mas o carapete fala assim.
Nunca pensaria que ias ser tão reles.
Não sei, eu gosto do carapete.
Julgava que estavas melhor educado.
O carapete é bacana.
Eu também gosto dele, mas a cena que ele dizia bem da vez e achava graça. Pá, porque na altura ele ainda tinha mais ar de bad boy, que ele agora até tem ar de pessoa simpática. Yeah. Mas na altura tinha aquele ar de bad boy e dizia, tipo, é pá, uma das coisas que me dá mais prazer...
É viajar à noite.
É pegar no carro e percorrer esta Lisboa. Percorrer esta Lisboa linda. Esta minha Lisboa. Não, agora já estou a exagerar. Mas já, ele curtia bem fazer isso.
Mas já estava todo tocado também.
Era uma cena que ele curtia. E ainda deve curtir. Que é andar a conduzir à noite. Por isso, acredito que isso seja quase um banho também. Porque... No sentido de estás, o carro é um sítio privado, presumo, para as pessoas.
Sei lá, quando vais a andar de carro à noite, parece que estás a gravar um videoclipe. Isto é chover no molhado, toda a gente já falou que quando estás a olhar por uma janela, sentes que estás a gravar um videoclipe. É chover no molhado, toda a gente já falou disto, mas eu concordo bem porque eu sinto bem.
Eu também, e as sessões que passam na rádio ajudam bem a isso, porque, tipo... Se passar agora estou com um coisa que nem ouvi na rádio, mas para daquele The Story vou voltar a falar da cena do Sporting, mas é isso, pronto, que acho que foi no último backstage ou no inside, já não sei. Se for um som desses, é quase obrigatório olhar para a janela, né? Tens um momento de reflexão a pensar, isto é um clipe, não dá para escapar. As músicas também que passam são feitas para isso.
Será que as pessoas, quando estão a criar uma música, tipo, música comercial que vai passar na rádio, pensam nisto? Tipo, vamos fazer um som, mas os objetivos deste som é ter estas audiências, não sei o quê, mas o principal é as pessoas olharem para a janela e sentirem que estão a gravar o clipe.
Isso vai ser uma boa motivação. Eu tenho uma teoria que é, pá, há pessoas que fazem músicas só para ser um anúncio da Vodafone, ou da LG, ou de uma cena assim. Sabes que há músicas... Boas específicas tu vês, isto só pode ser.
Só dá para um anúncio.
Um anúncio. Vi um, acho que era da LG, com balões a descer, que era um som de um gajo que acho que é o José González.
Não faço ideia quem é.
E não vou pôr por causa de direitos, mas.
E tu meteste a minha música há bocado?
Não, mas depois vou pôr em pós-produção.
Não, mas não era eu que ia tocar.
Sim, mas vou pôr. Ou seja, podemos fechar contigo a tocar também. Mas vou, naquele intervalinho foste à casa de banho, vou pôr também uma pequena guitarrada tua. Acho que
Mas, ok, mas continua, acaba lá o teu...
Já não sei...
Estavas a falar do José González.
Ah, pronto, eu acredito que havia músicos ou bandas que faziam só suas publicidade. Pensava, esta vai ser do próximo...
Da Vodafone.
Do próximo,
estar o Valsacina a dançar a isto.
Ah, olha, o Valsacina é um bom exemplo de... uma pessoa que se irritou no Twitter com futebol e teve problemas. Acho eu, não sei se teve.
Problemas?
Não sei, mas recebeu um hate gigante.
Ah, porquê?
Pá, por acaso faz-me confusão e queria picar-te mais com isso, mas acredito ser desconfortável para ti. Qual é que é a cena de tipo ir dizer mal de futebol no Twitter? Ou de jogadores, ou de treinadores?
Eu acho que...
Não é boeda primitivo, não é quase comandar à porrada.
Não sei, mas lá não andas à porrada.
Como assim? Pois não, está bem, mas... É que imagina, é tipo, a desculpa que dão é, futebol, foi um ato irracional. Até que ponto é que é irracional estares a escrever, depois pôr não é o sendo, mas o Twitter, ou seja o que for, e bem, há bué de coisas aí pensadas, não é? Irracional.
No Twitter, imagina, sou muito agressivo, geralmente é em derbys, porque é aqueles jogos em que
Isso não justifica tudo.
É pá, eu
porque,
sim.
Porque acho que ser mais agressivo num derby? São mais, as pessoas são piores pessoas?
Eu acho que sim. Eu acho que o futebol faz as pessoas piores.
Sim, é como é verdade. A FIFA. Há aquela frase, como é que é? Você quer tirar o pior de mim, pá.
Sim, é. Você quer tirar o pior de mim. Mas é como o FIFA, eu jogo FIFA, eu tenho um comando partido. O meu comando está todo partido. Porque o. Olha, o teu episódio para a semana vai ser de raiva. Uma das coisas que me dá raiva é futebol e FIFA.
É pá, sim, mas imagina, partir um comando eu percebo que seja uma coisa imediata. Não é escrever uma data de palavras e carregar num...
Mas é irracional, tens de descarregar a raiva.
Mas podes dizer isso em voz alta, não fica descarregado.
É pá, mas imagina... Não. Porque precisas de expor ao mundo, é uma sensação estranha.
Eu não consigo mesmo perceber isso. E faz-me confusão, tanto de valsa como quando tu tweetas a mandar... O Yaremchuk, acreditado, não, Yaremchuk, mas o Darwin, seja para onde for, pá, é bué da estranho. Não há uma célula no meu corpo
que
valide esse tipo de comportamento e também, pronto, como irmão mais velho, posso julgar.
Podes?
Ou não? Por acaso mas, não, é, também imagina. não tenho uns telhadinhos de tu porcelana. Também. Coitadinho.
Sim, porque o teu Twitter também é muito queimadinho, atenção.
Não, não é nada. Pá, mais ou menos. Houve uma vez um colega meu disse-me que achava que eu estava sempre bêbado por causa do meu Twitter. Yeah. Não, por causa do meu Twitter.
E achava, quando tu twitters, estás geralmente bêbado. Estás bêbado.
Sim, lá está. Mas isso é quase... Isso é uma cena que é quase ansiedade de performance. Também, não é? Um gajo, tipo, quando Twitter normalmente não tem... É pá, pensa que o tweet vai bater ou não, não e sei.
Há alguns tweets, eu é raro, mas aquele do Tom Holland e do Maguire e do Andrew Garfield.
Ah, que estás a dizer? Que, olha, que viste e eu nem percebi o burro que eu sou que
mas eu acho que tweet. É uma boa piada que eu inventei. Eu acho,
sim, é inteligente, mas tiveste-me a explicar.
E imagina, eu pensei, este vai bater. Sei lá, pronto. E não bateu, teve.
Eu não percebi, mas eu fui por causa disso, porque eu estava a pensar no Rent e no Uncharted. Como sendo o último filme do Andrew Garfield
não,
e do
Tom Holland. Não, a piada era...
Eu sei. Eu não sei...
80...
Eu não quero que digas a piada.
Porquê?
Porque assim as pessoas, se tiverem curiosidade, vão ver o teu Twitter. E depois aí é que percebemos quantas... Mas já pronto, não sabemos quantas pessoas é que vão ouvir. Mas quantas é que perceberam ou não? Se explicares aqui...
Mas os mais atentos a futebol. Aliás, não é preciso ser muito atento a futebol.
Não, é que isso joga em duas plataformas, que é atento a futebol e atento a cinema. E é uma coisa muito específica. Do cinema.
Mas quem perceber.
Que é um blockbuster, tudo bem, mas.
Não é difícil de perceber. Acho que foste. É razoável dizer que foste um burro.
Eu também acredito que sim, mas em semana de Oscars, ou duas semanas depois dos Oscars, quando o Andrew Garfield estava nomeado para outro filme totalmente diferente daquele que estás a insinuar, que estás a falar no. Mas tweet.
Ninguém quer saber do no filme do Andrew Garfield, toda a gente quer saber do papel que ele faz em Spider-Man. Digo eu, se calhar estou a ofender
claro que estás, que, estás tu no teu mundinho da Marvel.
Eu não comics. Sabes que eu sou DC.
És? Eu não tenho clube de BD.
Eu sou muito aceso no
Estás a ler alguma coisa agora?
Não.
Não gosto muito de ler, pois não?
Não, quer dizer, já gostei mais. Porque eu acho que hoje em dia está tudo disponível digitalmente e é...
Como assim?
Imagina.
Tipo, os livros também estão, não é?
Sim, mas todos os livros de Spider-Man ou de Flash ou assim, está tudo disponível.
Mas é bem diferente.
Sim, tu é que imaginas.
Não é tu que, tipo, estás a falar de BD em específico, nem tens de imaginar grande coisa. É mais... As histórias são diferentes e estão...
São adaptadas
à época. O Flash, então, tem que corresponder àqueles 40 minutos de episódio. Tem, é 24 episódios por temporada. Cheio de 13 ou 14 episódios, são filas, é sempre um caso
diferente
que,
mas Inside Number 9 é o mesmo.
Para avançar com a história, hã?
Inside Number 9 é o mesmo.
Aí é totalmente diferente. Como é que
era só para te picar? Para... Se bem que Flash não é a minha série favorita.
Qual é a tua série favorita neste momento?
Vikings, mas isso é.
Diz-se Vikings ou Vikings? Eu digo Vikings.
Eu digo Vikings porque na série eles dizem Vikings.
Ok, nunca ouvi.
Hã?
Nunca os ouvi a chamarem-se. Si próprios.
Os ingleses, especialmente. Mas eu não quero entrar por aí.
Ok. Então, eu queria... Acho que podemos acabar, não é?
É.
Para depois
irmos... Está com quanto tempo?
Falar. Ah, estar para aí com uma hora e tal.
É?
Como fizemos a paragem para a casa do banho e tal.
Mas meteste...
Agora não tinha gravado.
Yeah.
É pá, gravou.
Ok, pronto.
Que queres, gostava de terminar isto com, contigo a tocar guitarra, claro.
Eu?
Sim. Tô mas bem. Espera, calma, calma. Relaxa.
Eu fui errar, por...
Olha, mas se errar, fica o erro. É. Também é bonito.
Deixa-me chegar para trás.
Vi uma entrevista ao Eda Fish. É pá, estou-me a repetir outra vez ou não? É que eu nunca me lembro.
O quê? Diz.
Do Carlão.
Não. Ah, já disseste, mas não disseste no podcast.
É?
Ou não? Ou diz.
Pois, já nem sei.
Foi com o José Pedro Rodrigues? Essa entrevista?
Não, não.
Então não tá,
mas
não.
Era na pesquisa para isso, sim. Quer dizer, José Pedro Vasconcelos, quer dizer, né?
Isso, eu disse José Pedro, Pedro Rodrigues,
que há de ser um senhor.
Sim.
Que mas, sim, foi para isso. E o gajo estava a dizer, mas esta entrevista, eu acho que até foi o Carlão deu a entrevista ao Sam da Kid, numa cena que o Sam da Kid tinha, e ainda deve ter, que é o Namira, na TV Chelas, e o Carlão estava a dizer que os melhores músicos que conheceu, os mais originais, eram sempre os que não sabiam tudo, os que erravam, porque o pessoal bué da bom a tocar.
Estás-me só a tirar a pressão, né?
Não, o pessoal bué da bom a tocar nunca era criativo, era só... Era muito bom a imitar, de facto, sabia os solos todos do Steve Vai ou do
seja quem for. Isso é teoria.
Mas depois nunca conseguiam, tipo, o erro não lhes, como o erro era horrível, não se dá a permissão de errar, que no fundo errar é um bocado de ser criativo.
Há acordes que eu invento porque errei, tipo, meti o dedo mal, isto até fica bacana.
Isso acontece bem. Então, vamos tirar, queres deixar uma mensagem?
Não.
Aos marujos e marujas desta vida. Olha, a Ana está a ligar.
Já atendemos ou queres?
Sim, então? Já ligo.
Okay.
Deve ter saído agora de trabalho.
Pronto. Não quero dizer nada.
Ok. Então, olha, muito obrigado por teres estado aqui. Na vida, no geral. Tens ido passear. Uma semaninha de férias da Páscoa. E pronto, vamos ficar agora com uma peça tocada e interpretada. Uma peça. Uns acordes. por Luís Conceição Durão.
Quem? Fica aí, isto é fácil de tocar.
Só isso?
Ah, queres que eu toque mais o quê?
Então agora é improvisar mesmo.
Ah, então pera, queres improvisar?
Estou a usar, achas que eu sei improvisar?
Está só a ser awkward,
não
é?
Não, eu estou a curtir. E pronto, acabámos com um momento musical. Foi aqui o Marujão, Marujinho. Marujo, desta semana, com o meu irmão Petis, que é um bacano, agora vem aqui ter a casa outra vez. Não sei se vamos ver um filme à noite ou não, ou se vamos jogar qualquer coisa, não sei. Mas vai ser, pronto, a última noite dele cá em Lisboa, vamos ver se nos divertimos. Mandem os áudios de histórias com raiva, se foram vítimas da raiva. Se alguma vez despejaram a vossa raiva em alguém, se já se enervaram muito com um turista, há bocado vi um tweet sobre isso, por exemplo, mandem. Um gajo está aqui para ouvir, para partilhar com o convidado ou convidada da altura e sermos todos felizes, de grau a de grau, ou maré a maré, que fica mais bonito assim. Muito obrigado e... Adiós, adiós, amigos. Marujos, sabujos, porque é que és tão sujo? Marujos, sabujos, porque é que és tão sujo?